na engrenagem, eu nunca andei aqui, sobretudo pela minha terra, a tentar, de uma forma ou de outra, que alguém ficasse mal para eu ficar bem. Antes, pelo contrário, sou uma pessoa que ou pratico bem ou então passo ao lado e pura e simplesmente fecho os olhos e não faço esse tipo de situações. E por essa razão eu abstraí-me, tal como a minha família, de qualquer ação política naquele ano. E se eu escrevesse qualquer coisa que dissesse bem ou mal do Presidente Valdemar, ou bem ou mal das outras pessoas que eu também agradeci e gostava de agradecer do lado de quando era vereador do PSD, eu estava a interferir e a dizer qual era a minha opinião. E o que eu fiz foi abstrair-me na totalidade e por isso não falei. Mas disso volto a dizer. Na mesma carta diz que havia pessoas e outras situações que eu gostaria de dizer e que não disse por essa razão.
Senhora Deputada, faz favor.
Obrigada. Ainda em matéria de agradecimentos, o senhor também agradece à atual ministra Ana Brunhosa, então presidente da CCDRC, como a mulher que deu a mão a Pedrógão Grande na sua maior tragédia. A pergunta é: qual foi o papel da presidente da CCDR no pós-17 de junho?
Senhor Bruno Gomes, para responder.
Relativamente a essa matéria, não, como é uma pessoa que está envolvida no processo, não vou prestar qualquer declaração. Relativamente ao processo que eu tenho, ela também é testemunha. Nesse sentido, não quero estar aqui a dizer algo que possa posteriormente ser usado contra mim.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para prosseguir.
Sendo testemunha, não é arguída, portanto, se é testemunha, o senhor aqui, e a minha questão vem no seguimento da carta que escreveu abertamente, onde refere isso, portanto, volto a reformular a pergunta, se realmente a doutora Ana Brunhosa, no pós-incêndio, teve, que papel é que teve lá na zona, em Pedrógão, na sequência dos incêndios.
Sr. Bruno Gomes, com a pergunta reformulada.
Vou apenas responder relativamente a uma parte que lhe posso dizer. Nas primeiras 3 semanas, a seguir à tragédia, ela foi uma pessoa a quem todos os portugueses devem dizer obrigado. Relativamente a todo o resto e tudo o que se passou a seguir, fez o seu trabalho, e sobre esse qual pode ter algum relacionamento comigo, no sentido de tudo aquilo que se passou, eu não vou pronunciar. Mas sobretudo nas primeiras 3 semanas, se calhar passou lá em 21 dias, se calhar teve lá 15 para 18. Não vou dizer os 21 porque ela também tem vida, não é? Tem família.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor para prosseguir.
Olha, à data dos incêndios, já todos aqui percebemos, o senhor era vereador. Que valores tinha atribuídos?
Sr. Bruno Gomes.
É assim, eu, como disse há pouco, fui vereador sem delegação de competências. Não tinha valores na área da floresta, nem do ambiente, nem da proteção civil. E posso-lhe dizer que sinto, e aquilo que se passou foi uma aprendizagem que tive, é que a partir do dia 17 de junho não houve pelouros, não houve nada. Porque no fundo nós no fundo éramos, apenas servíamos, posso lhe dizer, por exemplo, tinham nos pelouros que era a educação, e quem a partir daquele momento, por exemplo, também trabalhou naquela área foi a vereadora Margarida, que era na altura da oposição. Isto é, no, nós naquele momento, se posso dizer, para todos os problemas que tínhamos, de tudo o que havia, no fundo, se posso dizer, nunca senti que tivesse verdadeiramente pelouros, porque não podia assinar, não podia me responsabilizar, nunca assinei-me um ofício que dissesse lá a vereador Bruno Gomes. Nesse sentido, aquilo que eu posso dizer é que quando aconteceu o fogo, muito menos senti isso, porque no fundo éramos todos a trabalhar e estava sempre a faltar gente, estava sempre a faltar muita gente.
Muito obrigado, Senhora Deputada.
Olha, o que acabou de responder entra em contradição com o que escreve na citada carta. Designadamente aqui diz que tinha vários pelouros, eu vou só identificar aqui 2, nas obras particulares, no urbanismo e ordenamento do território.
Vou esclarecer.
Aquilo que eu disse foi que tinha pelouros, esses também eram meus, mas que nunca assinei, nem nunca fiz um despacho de uma obra particular, nunca pude dizer o vereador concorda, uma única vez, enquanto fui, nem nunca dei uma autorização de licença de utilização, quanto mais uma concessão, uma informação prévia. Isto é, nós temos pelouros, mas como não havia delegação de competências, pura e simplesmente, isso não passava por mim.
Muito obrigado, senhora deputada. Faz favor.
Então, a pergunta que se impõe é quem é que assinava, no caso das obras particulares ou no urbanismo e ordenamento do território? Por exemplo, assuntos relacionados a isso, com isso.
Sr. Bruno Gomes.
O Presidente.
Sra. Deputada.
Olha, o senhor em determinado... a sua profissão, antes de ser vereador, presumo, não tenho a certeza, presumo que era técnico da Câmara Municipal.
Sim, sou funcionário público, sou técnico da Câmara Municipal em gestão de território.
Sra. Deputada, para prosseguir.
Portanto, está na área da gestão do território, é isso?
Sim.
Desculpe. Na sequência dos incêndios foi criado o Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução, com a sigla de GOR. Quando foi criado e por quem foi criado?
Para responder, por favor.
Relativamente a esse assunto não me pronuncio, porque também consta do processo.
Obrigado, senhora deputada.
Então, o senhor fazia parte deste gabinete?
Senhor Bruno Gomes.
Relativamente a esse assunto, não pronuncio, desculpe. Peço-me essa desculpa.
Muito obrigada, senhora deputada.
Pergunta é, se eu lhe perguntar mais alguma questão sobre este gabinete, o senhor não responde, é isso?
Sr. Bruno Gomes.
Relativamente a esse assunto, não vou responder. Peço desculpa.
Sra. Deputada.
Sr. Presidente, em função disso e para o PSD é uma matéria da maior relevância, nós requeríamos à mesa que por sua vez, requeresse, passa pelo leonasmo, a composição deste gabinete do GOR na Câmara Municipal de Pedro Álvaro Grande. Muito obrigada.
Iremos oficiar a Câmara nesse sentido. Faz favor, Sra. Deputada, para prosseguir.
No processo de atribuição de subsídios na sequência dos incêndios, como é que se processava o processo? Ou, portanto, como é que se iniciava? Depois, qual era o procedimento até a fase final da atribuição dos incêndios? Da atribuição dos subsídios, perdão.
Senhor Bruno Gomes, por favor.
Sim, isso dos subsídios tem a ver com as habitações, não é? Não sei, qual tipo de subsídios.
Esclarecer.
Não é só habitações, há subsídios também no âmbito da agricultura e de outras...
Para responder?
Relativamente aos subsídios da agricultura, aquilo que eu sei e que se passou foi que houve um aviso, no sentido das pessoas candidatarem. Posso-lhes dizer que... o aviso, até depois as câmaras, a Câmara de Pedro Álvaro acho que foi a primeira a receber uma sessão e posso dizer que não estive lá no início dessa sessão, depois fui lá 15 minutos essa sessão, mas gostava de descrever a todos vocês como foi essa sessão. Essa sessão foi na Casa Cultura da Câmara Municipal de Pedro Álvaro Grande, não sei se conhecem o edifício. Acho que há pessoas que já estiveram lá. Tem 166 lugares. Teriam cerca de 300 pessoas dentro do edifício, pelo menos. E talvez tivessem mais 200 pessoas do lado de fora. Estaria a doutora Alcina, penso que é Alcina ou Adelina, esquece-me o nome, da Direção Regional de Agricultura e Pescas. Com mais três ou quatro técnicos e estava quase uma batalha campal, em que os técnicos não conseguiam falar, e houve uma pressão brutal por parte das pessoas. Durante uma hora aquilo teve quase que não se conseguia começar, até que depois se conseguiu, alguém falou e viu, e aquilo foi dividido em duas sessões. E posso lhe dizer que posteriormente a tudo isso é que foi divulgado também, ia haver outras sessões noutros concelhos, que depois houve um esforço muito grande, houve um período muito grande para as pessoas candidatarem, e posso dizer que inclusivamente acho que em quase todas as pessoas, de quase todas as aldeias, só por lapso, e houve algumas pessoas que houve ali um erro qualquer, que não receberam subsídio da parte agrícola, mas esmagadoramente houve, por parte da população de Pedrógão, Figueira e Castanheira, um apoio maciço. Todos, o que eu quero dizer disto é que quase todas as famílias que perderam aquilo receberam. Houve até uma falha de um dia em que o Ministério da Agricultura teve lá dois ou três dias com os técnicos a ajudar as pessoas mais idosas e pessoas que têm dificuldade e que não têm família e que os ajudem a preencher. Houve um dia que não correu muito bem e então depois houve mais tarde uma abertura de um novo dia, porque houve pessoas que tinham impressos, mas que depois esses impressos não seguiram, não entraram na plataforma. Então essas pessoas foram lá e foram novamente. Posso dizer que, se esmagadoriamente, quase toda a gente recebeu, porque havia três escalões. Basicamente havia um escalão na agricultura até aos 1.050 euros, penso eu, que foi pago pela Segurança Social. Houve um segundo escalão entre os 1.050 e os 5.000 euros, que acabou por ser pago pelo Revita, que inicialmente nem sequer estava previsto esse pagamento. E o que se calhar também acabou por levar a que houvesse um reforço por parte do Estado da verba, porque inicialmente, não sei, mas aquilo que eu me percebi é que estariam à espera de que daqueles três concelhos de pagar entre 1,5 milhão e 2 milhões, e aquilo foi para os 4 milhões de euros, pelo menos, o pagamento em subsídios agrícolas, o que demonstra que quase toda a gente recebeu naqueles concelhos, embora, volto a dizer, houve pessoas, algumas pessoas que não receberam, porque falhou qualquer coisa, situações pontuais. Se calhar dizer que um dos problemas que houve foi que muita gente tinha prejuízos acima de 5 mil euros, que tinham na ordem dos 15, 20, 25, 30 mil euros, entre fazer uma candidatura numa zona muito rural e com muitas dificuldades ao PDR, preferiram receber aqueles 5 mil do que estar com burocracias. Posso lhe dizer que aquilo que sei é que acho que há 16, 17, 18, apenas acima de 5 mil, e nós temos 1000 ou mais de 1000 pessoas que foram apoiadas até 5 mil. Porque a razão, acima de 5 mil só temos 18. Porque as pessoas quiseram fugir todas à burocracia. E posso lhe dizer que daqueles 18, se calhar 17 penaram para conseguir, e ainda hoje há pessoas a concluir estes processos, que não estão todos concluídos. Isto é porquê? Porque a pessoa, quando depois vai para fazer a candidatura, tem que apresentar o projeto na Câmara, né? Depois tem que ter o projeto de arquitetura, depois tem que ter a especialidade das estruturas, ou de eletricidade. As pessoas não estavam à espera disso, e muito menos pessoas que têm 60, 70, 80 anos, quando foram e ver essa situação, acabaram por também, à última da hora, quem pôde baixar para baixo dos 5 mil, muita gente fez isso. Depois, outra situação tem a ver com os tratores, é que a pessoa fazer uma candidatura para um trator novo custa 20, 25 mil euros, e o que as pessoas têm é um trator velho, que na maior parte das vezes já compraram na ordem dos 3, 4, 5, 6, 7 mil euros. E para fazer a candidatura, a pessoa depois tem que pôr uma parte. Isto é, a pessoa não precisa de um trator novo topo de gama, porque ele só faz meia dúzia de horas por semana, ou x e x horas. Isto é, daí que muita gente preferisse ficar dentro do escalão dos 5 mil, que se fosse, o problema é que se fosse um bocadinho mais, até podia, até aos 7, 8 mil podia ser bom. Mas também depois, aquilo que me parece é que o Estado também não estava, nem as pessoas estavam à frente daquilo, teriam à espera que houvesse, no fundo, porque o processo foi fácil. Se perguntassem às pessoas se a candidatura foi fácil ou não, foi fácil. Porquê? Porque não era um PDR. Isto é, foi um processo que o Estado assumiu, ou através dos donativos, e nesse sentido, para a maior parte das pessoas, foi bastante simples essa resolução. Pronto, e nesse sentido houve até alguma satisfação. Posso dizer